Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
É um nobre serviço este que se presta ao mais sensível património que guardamos na história longa da nossa pátria. Vem de longe este tom misterioso que impregna templos e rostos imaginosos das estátuas que nos cercam e conduzem ao mais maravilhoso dos céus da nossa infância. É deste universo que o Manual de Boas Práticas de Conservação Preventiva dos Bens Culturais da Igreja se apresenta com a pressa dos tempos perdidos. Orgulha quem sabe que mais de 70% do património cultural da Igreja em Portugal é tesouro da humanidade. E não soubéssemos nós que em 1834 e 1911 os políticos desses tempos expoliaram e maltrataram intenso património para o devolverem em meados do século XX pela Concordata de 1940, negociada entre Salazar e Cerejeira. Mudou entretanto a rota e cuidaram-se de algumas ruínas. Há até o inventário disponibilizado em online de 20 a 25 mil registros. Esperamos pela dedicação de quem expressa a sua fé no transcendente, servindo-se do que a arte plasma e a alma quer consumir como sua. Permita-se, por isso, a pergunta: porque é que a Comissão Bilateral da Concordata de 2004 tem na sua expressão o silêncio e a distância? São nossas convidadas Rosário Machado, licenciada em Sociologia por Coimbra e doutoranda em Estudos Culturais pela Universidade do Minho, diretora desde 2006 da Rota do Românico, integra também a direção executiva da Transromânica, o itinerário cultural do Conselho da Europa. Laura Portugal Romão, especialista em escultura, é mestre na área da conservação preventiva pela Universidade Nova de Lisboa. Conservadora restauradora do município de Porto Alegre, colabora ainda no Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja. E Sandra Costa Saldanha, doutorada em História da Arte, é diretora do Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja. É ainda coautora do Manual de Boas Práticas no Património Religioso, a quem pergunto a que se deve a necessidade desta publicação no momento presente. Sandra Costa Saldanha.
Esta publicação surge neste momento, mas é, na verdade, uma publicação que tem sido pensada ao longo de vários anos e é, aliás, um sonho antigo poder-se concentrar materializar num documento único uma série de recomendações que são resultado de várias ações práticas que têm vindo a ser feitas ao longo dos últimos anos, de uma forma mais ou menos centrada nas diferentes dioceses e, aliás, por parte de todos os serviços nas dioceses portuguesas, e que carecia claramente de qualquer coisa física que se pudesse materializar e que pudesse ser acessível e de fácil consulta. E, portanto, é, na realidade, a concretização de algo que vem sendo pensado há já muito tempo.
Laura Portugal Romão, bem-vindo aos Encontros com o Património. A quem é que se destina este manual e que objetivos se pretendem atingir?
Este manual pensou-se num manual de fácil consulta, com uma linguagem rigorosa, mas acessível a todos, e ele é destinado principalmente a todos aqueles que manuseiam os bens patrimoniais da Igreja, os párocos, as geladoras, os sacristãos, todos aqueles que têm que manusear diariamente.
Os guias turísticos,
todas essas pessoas que têm que manusear os bens patrimoniais da Igreja.
Rosário Machado, bem-vinda de novo aos Encontros com o Património. Como sabe, a quantidade e a qualidade do património religioso português, espalhado por todo o país, soma mais de 75% do património cultural nacional. Como é possível gerir um acervo tão vasto e tão diverso? Rosário.
Acima de tudo, com a consciência de que estes números não nos podem assustar ou não nos podem levar a uma proximidade. Gerir bens patrimoniais envolve uma disponibilidade e uma proximidade por aqueles que estão efetivamente a guardá-los, a utilizá-los, e esta gestão de relação, de saber quais são as suas grandes dificuldades e as não dificuldades, porque também existem, obviamente, mas exige uma grande proximidade e um grande esforço de proximidade.
Sandra Costa Saldanha, historiadora de arte, o Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja que dirige, tem vindo a desenvolver, desde há vários anos, diversas ações de sensibilização e de formação. Essas ações têm vindo a dar frutos ou há ainda muito a fazer?
Bom, justamente no seguimento do que disse a Rosário, esta necessidade de proximidade é efetiva realmente em matéria de bens culturais da Igreja, e não só ao nível da sua gestão, mas também ao nível da sua valorização e da sua salvaguarda. E efetivamente, entre as várias linhas de atuação, uma das grandes preocupações tem passado por o mais próximo possível das comunidades se fazerem chegar, na verdade, conteúdos que são conteúdos fundamentais para lidar cotidianamente com o património. E entre esses, os da conservação deste património, que é um património especial, que é um património que não está musealizado.
Quando diz que é um património especial, está-se a referir a que pormenores?
Estou-me a referir concretamente à função objetiva que este património tem, que é, desde logo, uma função cultural, devocional, e que faz com que necessariamente seja manuseado na sua materialidade com uma regularidade que outros tipos de património não é. E, portanto, essa consciência aliada ao facto de também termos absolutamente presente de que estes agentes do património no terreno são, na verdade, pessoas com os mais diversos tipos de formações, que vão, como a Laura referiu, desde as zeladoras, os voluntários e toda uma série de outras pessoas. E, portanto, a articulação destas duas questões fundamentais, por um lado as especificidades próprias do património da Igreja, aliadas à, porventura, falta de formação específica nestas matérias, obriga-nos naturalmente a ter uma ação direcionada, porque na verdade existem muitos materiais ligados e muita produção científica, mais ou menos científica, ligada às matérias da conservação. Aquilo que faltava verdadeiramente era algo vocacionado para a especificidade do património da Igreja. E, portanto, foi isso que se procurou fazer com este trabalho.
Dar resposta a urgências que estão no terreno.
Absolutamente no terreno, e sobretudo dar resposta a necessidades, como disse, quotidianas, a necessidades que se impõem no dia-a-dia, ao nível da limpeza, ao nível da manutenção, ao nível, enfim, das boas práticas genericamente ligadas a uma utilização que é também quotidiana deste património.
Rosário Machado, como sabe também, as relações entre a Igreja e o Estado nesta área nem sempre foram as melhores. Desde 1834, estamos em tempo de liberalismo, desde 1911, estamos no início da República e no corte de relações diplomáticas entre Portugal e a Santa Sé, há ainda zonas nebulosas nestas relações?
Há ainda zonas nebulosas e dificilmente serão atenuadas com a expectativa que isso venha a acontecer. Há zonas nebulosas e que muitas das vezes, num sentido prático e objetivo, o que origina é que a responsabilidade, muitas das vezes, e estamos a falar na conservação dos bens móveis integrados essencialmente, também o elemento físico, nesta dificuldade de se assumir quem é o responsável, causa um dano extraordinário ao património. O facto de estarmos muitas vezes numa zona cinzenta de quem é o responsável, fruto de todos esses momentos, faz com que os atores no terreno identifiquem claramente aqueles que são os responsáveis pela gestão e por tudo o que é a conservação do bem móvel e do bem imóvel, mas que muitas das vezes aqueles que identificam em primeira linha não tenham a capacidade de atuar e de agir a muitos níveis. E, portanto, essa nuvem, essa nebulosidade origina um dano e muitas das vezes uma desresponsabilização que causa um dano irreparável no património.
Mas quem é que desconhece quem? É o Estado que desconhece a Igreja que não conhece bem, às vezes, as manobras do Estado?
Eu acho que é mútuo. Acho que muitas vezes quando é para assumir fincapé, ambos reconhecem o seu poder. Quando é chamado à responsabilidade, neste caso da conservação, e pelas dificuldades inerentes quando falamos num aspecto de gestão e de investimento e da necessidade de investimento, muitas das vezes é de ambas as partes, grande parte é de ambas as partes, porque por incapacidade dos gestores diretos e muitas vezes também por falta de clarificação do Estado em relação à gestão dos bens.
A Igreja obriga-se a fazer uma clarificação dessa situação ou vai deixando passar o terreno?
Eu acho que depende muito das situações para situações, mas é exigível que essa clarificação seja tomada, porque essa nebulosidade tem tendência para aumentar com aquilo que poderá...
E pode chover.
E pode chover, trovoar, e portanto com aquilo que poderá estar a acontecer no panorama da gestão do património português, e portanto é urgente essa clarificação.
Laura Portugal Romão é conservadora restauradora. Como sabe, há casos de restauros bem intencionados, mas executados por pessoas sem qualquer preparação ou sensibilidade. Esses casos ainda são frequentes, pergunto, e como é que se podem evitar essas situações, Laura?
De facto, há imensos casos desses. Há aqueles mais mediáticos que toda a gente identifica, como o caso da senhora Cecília Jiménez de Espanha, e nós temos sempre a tendência para pensar que só em Espanha é que há casos desses, porque são mais mediáticos, mas nós no nosso país temos muitas situações dessas. É muito frequente um pároco cheio de boas intenções e com algum jeito de mãos intervir numa peça e normalmente o resultado é desastroso. É fundamental que se perceba que a conservação e o restauro têm que ser, de facto, entregues a pessoas com formação, a conservadores, restauradores qualificados. No nosso manual há uma série de ações que qualquer pessoa poderá executar, mas são ações de conservação preventiva, que é completamente distinto da conservação e restauro. Portanto, eu acho que podemos tentar evitar, alertando para essas situações. O pároco ou o responsável não pode entregar uma obra de conservação e restauro a uma pessoa que não tenha, de facto, qualificação na área de conservação e restauro.
Muitas vezes, Laura, muitas vezes a questão do restauro é o preço desse restauro que está em causa. E nesses casos, como proceder?
Às vezes o preço é um engano, porque há muitas pessoas não qualificadas que levam um preço semelhante ao preço de um conservador restaurador. Também acontecem situações em que depois é preciso desfazer essa má intervenção e o custo acaba por ser muito mais elevado, porque é preciso pagar a má intervenção e depois o desfazer dessa má intervenção. Há, por exemplo, agora um caso recente também com algum destaque, notoriedade de uma Virgem Imaculada em Valência, que foi restaurada por 1.200 euros e eles defendiam muito que foi uma questão monetária, mas desfazer esse restauro custou com certeza muito mais do que esses 1.200 euros. Às vezes não se justifica, o custo não pode ser o fator primordial na decisão.
Isso é fora de fronteiras e por cá, por nossa casa, também
nossa casa também há uma série de casos. Lembra-se com certeza do caso do Santuário Nossa Senhora da Expressa em Oliveira do Hospital, que há uns anos que foi assim, o mais divulgado. Foi uma série de imagens que foram pintadas por um grupo de sénior numa ocupação de tempos livres, digamos assim. Mas há muitos casos não são tão divulgados. É muito rara a igreja do nosso país que não tem uma situação destas, de peças mal intervencionadas, repintadas e que foram estragadas.
E como intervir? Quem é que intervém numa situação dessas? Não é o tribunal?
Não. Nós não temos propriamente ninguém que atue nestes casos.
Sandra, que é a diretora.
Não é o tribunal, de facto. Eu diria, antes de mais, e até pegando também nas questões das relações da Igreja com o Estado, que é, sobretudo, e em primeiro lugar, o bom senso. E, fundamentalmente, eu creio que é a responsabilidade, enfim, das diferentes tutelas clarificarem de uma forma efetiva aquilo que são os procedimentos e aquilo que deve ser feito. Muitas dioceses têm já uma atuação até penalizadora para situações dessa natureza, mas são casos isolados e vão sendo, enfim, definidos.
E porque dioceses... são casos positivos, pode-me referir a alguns nomes dessas dioceses, ou melhor, é melhor manter o silêncio, porque o silêncio pode ser avisador. Sandra, não se esqueça que é a diretora do Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja, e por isso, afinal, o que é que se entende por conservação preventiva? Essa palavra já aqui soou na nossa conversa. É realmente possível pôr em prática medidas que possam prevenir danos futuros e de que maneira? Estou-lhes a fazer sempre as mesmas perguntas para obter respostas diferentes.
A questão da conservação preventiva é, na verdade, a única em que podemos atuar num meio não profissional. É aquela que está ao alcance de todas as pessoas, independentemente da sua formação. E aquilo que se procura, não só, mas também através deste manual, é exatamente e desde logo alertar para isso mesmo. Existem toda uma série de medidas, com esse caráter preventivo que o nome indica, que devem ser asseguradas nas rotinas cotidianas das igrejas e que, na verdade, podem substituir outras práticas, porventura menos adequadas para o mesmo efeito. E, portanto, é sobretudo este caráter pedagógico da conservação preventiva, mas não só, indo ao encontro também do que a Laura Romão acabou de referir, são dadas aqui também indicações práticas quanto justamente a todos esses procedimentos na seleção de um conservador restaurador, no desenvolvimento de projetos de restauro, efetivamente, entre muitas outras coisas.
Sandra Saldanha, fico ainda consigo mais um momento para lhe perguntar, não será fácil exercer o cargo que ocupa na Igreja Católica, que nesta área é também pouco praticante? Poderá ser importante o contributo da história da arte na formação dos sacerdotes que estão muito por perto destas situações?
A formação no domínio da história da arte é, nesse e noutros, mas nesse particularmente, é sem dúvida nenhuma fundamental e eu creio de resto, e pegando também nas questões da conservação preventiva, que há claramente uma lacuna formativa desde logo nos seminários dentro destas matérias, porque precisamente essa formação passa, entre outros objetivos, pela consciência de que ela se dirige a pessoas que vão ser verdadeiros gestores de património, de onde o conhecimento mais aprofundado em matérias mais técnicas e mais vocacionadas para aquilo que são as igrejas e os seus acervos é absolutamente fundamental para as questões da conservação, mas eu diria, em primeiro lugar, para as questões da valorização do património. A valorização do património não pode senão assentar no conhecimento.
No conhecimento e na cultura.
E o aprofundamento do conhecimento é fundamental e pode e deve ser desencadeado desde logo na formação que é dada. E por isso, sim, absolutamente, penso que é, sem dúvida nenhuma, uma das matérias fundamentais e isto já para não falar daquilo que porventura será o seu objetivo último, que é uma valorização com vista à potenciação pastoral do património, que não tem efetivamente uma função decorativa nas igrejas e os sacerdotes serão os primeiros a reconhecê-lo e porventura também os primeiros a utilizarem o património em benefício da sua própria missão pastoral. E, infelizmente, essa creio que é também uma lacuna do património da Igreja em Portugal, uma utilização muito aquém daquilo que é o seu verdadeiro potencial, do seu ponto de vista pastoral.
Sandra, e não são apenas os edifícios que estão em causa?
Não, de tudo. Eu diria até que serão muito mais as outras expressões artísticas que os edifícios encerram, desde os ciclos iconográficos das mais variadas temáticas até à ilustração de uma série de matérias devocionais e litúrgicas que as nossas igrejas contemplam na sua maior expressão e com a máxima qualidade artística.
Rosário, tenho às costas a rota do Românico desde 2006, já lá vão 14 anos. Apesar do progresso trazido pelas novas tecnologias, existem ainda grandes assimetrias entre o interior despovoado e frequentemente negligenciado e os grandes centros urbanos. O interior e os centros urbanos. Que desafios e ameaças representa esta situação? É preciso acudir ao interior e aos meios urbanos.
Eu acho que é preciso intervir e acudir ao interior e aos meios urbanos. Relativamente à Rota do Românico e nesta questão que partilhamos um pouco aqui, a Rota do Românico tenta fazer face, no fundo, a esta falta de conhecimento que os meios mais recônditos ou que não têm uma ligação àquilo que é o poder de decisão ou o conhecimento, a Sandra há pouco falava, é fundamental e sem dúvida esta obra traz aqui uma referência a um conhecimento prático e esta, o que nós nos vamos deparando quando, com o trabalho que desenvolvemos com a Rota é que de facto este interior estava, ou tentamos comatar este esquecimento e esta falta de conhecimento profundo, uma falta de conhecimento daquilo que são os bens efetivos que as igrejas possui esta ligação que foi aqui referida da função dos bens artísticos, porque eles têm uma função, e daí também esta dinâmica diária, quotidiana, que não é uma peça que está no museu, que é conservada e que fica no museu ad eterno e que fica com todos os parâmetros de umidade controlada e tudo, mas é uma peça que fica ao manuseamento diário da sua comunidade e da devoção, entendendo ou não. Muitas das vezes, a falta de conhecimento, nós deparamos muitas vezes com a troca de nomes dos santos, que é uma devoção quase àquilo que a imagem é na sua materialidade e não àquilo que simboliza, mas de facto este interior precisa desta dinâmica de conhecimento, de cuidado. E esse é o trabalho que a Rota do Românico tem vindo a tentar fazer, que é chegar a estas pessoas que são quase esquecidas, aquilo que nós chamamos os cuidadores, e usamos intencionalmente na expressão humana dos cuidadores informais. Nós na Rota temos um termo que chamamos os cuidadores de património, para lhe dar esta conotação forte daquele que cuida diariamente, que é a noção clara que eles não têm conhecimento.
Mas nós estamos muitas vezes aí perante voluntários.
Estamos quase exclusivamente, eu devo dizer que da prática que nós temos da Rota do Românico, que são 37 elementos patrimoniais religiosos, igrejas ou capelas, do conhecimento que temos, só dois é que não são voluntários, todos os outros são voluntários e que cuidam diariamente. E cuidar diariamente é abrir a porta, é fechar a porta, é limpar. É cuidar como alguém que cuida de algo que lhe é intrinsecamente seu, com todo o carinho e com todo o cuidado, voluntariamente. E que estamos neste momento com um risco enorme, e é importante que se diga, e também nesta perspectiva, e quando eu falava inicialmente da proximidade, de que é necessário dar continuidade a este trabalho de voluntário, seja ele voluntário ou não, mas de renovação de cuidadores. Nós neste momento, na Rota, só para dar um exemplo muito prático, nós no âmbito de um plano de gestão e manutenção dos imóveis, e tendo esta preocupação preventiva do património imóvel móvel integrado, de ensinar coisas tão básicas como pôr um vidro ou um plástico por baixo das jarras, como pedir-lhes a ensinar a aspirar as peças por técnicos conservadores, coisas muito simples e que eles acolhem e que lhes é explicado, por exemplo, que flores murchas são um perigo enorme para altares porque trazem umidade, porque trazem bichos, e portanto há que ter esse cuidado. Mas esse conhecimento que nós estamos neste momento a passar com uma proximidade muito forte, corremos o risco de o estar a perder porque não há renovação destes voluntários.
E esses voluntários estão a acabar com isso, já com alta idade ou com uma idade mais alargada? Como é que vai ser possível substituir os voluntários por outros que se poderão chamar técnicos? Haverá meios para tanto?
Eu sou muito, muito realista e sou muito pragmática naquilo que é a realidade onde eu desenvolvo a minha atividade profissional, que é diferente, como se referia há pouco, dos meios urbanos. Nós estamos a falar num território no interior, num território que tem um conjunto patrimonial numeroso e que precisa de ser cuidado, que corre outros riscos, que dariam outra conversa, mas, como em tudo, não acredito que seja através de técnicos especializados, porque aquele território, por questões de gestão, é muito difícil, estando ele, no que se refere à Rota do Românico, agregado num projeto integrado, mas é extremamente difícil a esse nível. O que nós acreditamos e que estamos a fazer um trabalho que iniciámos há 4 anos é a estimular que as comunidades de pertença da comunidade paroquial ou outras possam começar. Em primeiro lugar, estamos a dar valor e dignidade à figura do cuidador do património, porque começa também por aí, e a começar a identificar e a formar com informalidade, desculpem, mas é mesmo assim, a formar interessados ou a estimular a que possam surgir novos voluntários com outro conhecimento, com outras aptidões, que ainda possam beber nesta transição de mais velhos para mais novos, mas é um trabalho longo e que tem muitas dificuldades pelo caminho.
Laura Portugal Romão é conservadora, restauradora em Porto Alegre e no município de Porto Alegre, tanto quanto sei. O que é que se passa por lá? Estávamos a falar do interior, pela rota do Românico, a subir pelo Porto acima, ou por lá perto, por esses territórios todos. Porto Alegre é mais para dentro ainda, mais interior. Como é que se faz restauração, conservação por ali?
Porto Alegre passa-se exatamente o mesmo que se passa no resto do país e no interior. Acho que com uma grande diferença é que os fiéis são menos voluntários, estão menos ativos e menos participativos.
Menos generosidade.
Eu penso que são menos ligados à parte religiosa. Há menos voluntários, com muito mais idade. É muito mais difícil conseguir quem se disponha a ajudar. Portanto, a situação é complicada. E depois há outra questão, que é estamos muito próximos da fronteira com a Espanha e há os tais restauradores espanhóis que fazem muito trabalho em Portugal.
Não tenho muito respeito por eles.
Eu não.
Restaurador.
Não, porque lá está. Não são restauradores conservadores, são os tais jeitosos, as pessoas que têm alguma habilidade de mãos e que se disponibilizam e oferecem com os orçamentos muito baixos para intervir no património. Como não há técnicos e os párocos muitas vezes também não têm essa sensibilização, desconhecem ou não têm ainda a noção do que é um trabalho de conservação, que hoje em dia não se pretende, quando uma peça é intervencionada, a ideia não é que ela fique como nova, não é que fique completamente restaurada, não se deve apagar a idade que a peça tem, deve ficar com as suas marcas do tempo, e há muitos párocos que ainda não têm essa noção. Portanto, quanto mais nova ficar a peça, quanto mais apagado se tiver a passagem do tempo nessa peça, melhor, e na realidade não é nada disso que se pretende.
E eu a pensar que me podia restaurar, mas não vale a pena. Rosário anda também com o seu nome pelo itinerário cultural do Conselho da Europa. A falta de vocações que tem afetado a Igreja Católica e, sobretudo, nos últimos anos, sobretudo em zonas de acesso mais difícil, e estávamos a falar do interior, que projetos ou parcerias existem para contornar esta dificuldade?
Bom, este é um problema sem dúvida da Europa, e relativamente quando nos encontramos ao nível da Transromânica, que é o grande itinerário do Conselho da Europa ligado ao Românico, é um dos grandes debates de todos os que integram esta rota. Em termos de gestão do património em si, e sendo este um problema comum a todos, não é fácil encontrar respostas, porque há aqui uma dualidade e há aqui, a nós não nos cabe, obviamente, como gestores de património, grande parte dele religioso, não nos é uma consequência, somos seriamente afetados por isso, mas não nos cabe dar ou produzir, na lógica de responsáveis do produzir vocações. Tentamos encontrar, sendo essa uma realidade, tentamos encontrar uma forma de nos ajudarmos mutuamente. No território da Rota do Românico em Portugal, e com o problema atualmente que grandes, muitas das vezes um pároco hoje tem a responsabilidade de assumir um número considerável de igrejas, e sendo a Rota do Românico um território onde a densidade populacional é elevada e onde a densidade paroquial também é, a dinâmica paroquial é acentuada ou tem uma particularidade ainda de uma dinâmica acentuada, muitas das vezes o nosso apoio como gestores do património é conseguir acompanhá-los e dar-lhes, colaborar com eles nesta gestão daquilo que é as grandes preocupações físicas dos bens que eles têm à sua responsabilidade. Tentamos atenuar, de alguma forma, através do auxílio que lhes prestamos.
Sandra Saldanha, doutorada em História da Arte, não chegou ontem a estas áreas, tendo em conta a vastidão dos bens religiosos em Portugal e a localização remota de muitos edifícios. Será que se conhece todo este património? Como é feita a inventariação e identificação de um universo tão intenso? Sandra.
De facto, não há um conhecimento universal de todo este património e pensando particularmente no contexto e na realidade portuguesa e, na verdade, o trabalho mais denso que se tem intensificado nos últimos anos com os serviços das diferentes dioceses tem revelado verdadeiras surpresas, porque se é certo que muito património da Igreja passou para a posse do Estado na sequência dos diversos acontecimentos que todos conhecemos, é também certo que essa transição aconteceu à luz dos critérios das diferentes épocas e, na verdade, as igrejas portuguesas e as paróquias portuguesas encerram ainda preciosidades absolutamente incalculáveis que a todo o tempo vão sendo desvendadas. E o inventário tem, tal como a conservação, um papel absolutamente central para a gestão dos bens culturais da Igreja, para a sua interpretação, para a sua valorização e também para a sua utilização pastoral, a que fizemos referência atrás. São, na verdade, áreas a que se poderia somar, porventura, também a da segurança, absolutamente fundamentais para um trabalho adequado à volta do património da Igreja. E o inventário dos bens culturais da Igreja em Portugal é também, como outros, um processo que tem vindo a ser feito de uma forma mais ou menos isolada nas últimas décadas, que vai acontecendo ao sabor, muitas vezes, daquilo que são as oportunidades, dos financiamentos, dos programas disponíveis para dar um maior incremento e fogo aos trabalhos de inventário, que são trabalhos invisíveis, que são trabalhos que se fazem no terreno, que são trabalhos que implicam equipas vocacionadas efetivamente para esse trabalho, mas que são absolutamente essenciais. A grande diferença, porventura, que se poderá assinalar e encontrar, talvez na última década, passa pela tentativa de um trabalho mais concertado e não tão pulverizado no país.
Exatamente, poderíamos encontrar a plataforma online, a plataforma deste entendimento desta arte dispersa pelo país.
E essa plataforma de entendimento é absolutamente essencial, desde logo, para poupar trabalho, para potenciar trabalho, para as experiências de uns servirem para o trabalho que outros iniciam e, sobretudo, para que possa haver uma partilha de boas práticas em todas estas matérias e que passa também pela existência de procedimentos concretos, passa por coisas tão técnicas e práticas quanto uma plataforma de gestão uniforme e comum, passa por formações que vão ao encontro das mesmas necessidades.
Laura, Portugal, Romão, estas atividades, estas tarefas, só poderão ser executadas por especialistas?
Estas tarefas do inventário convém ter um especialista ou uma equipa com formação por trás, mas pode ser auxiliado por quem está no terreno, até porque o historiador de arte, o conservador que chega a uma paróquia, não conhece o que lá está e é fundamental a colaboração de quem conhece o património que tem, e ninguém melhor do que os zeladores e quem está no terreno para orientar o trabalho dos especialistas que vão fazer o inventário.
E o que é que há de bom por essas terras próximas de Espanha?
Ui, há muito.
Muito.
Como dizia a doutora Sandra, há muita coisa por descobrir, há muito património ainda por estudar, por inventariar. O inventário começa por ser um primeiro passo para o estudo.
Três questões finais para as minhas convidadas. Rosário Machado, começo por si. Que lhe dizem os estudos culturais da Universidade do Minho e a sociologia que fez em Coimbra sobre o futuro dos bens culturais da Igreja? Não vai apodrecer em meio de tanto desleixo que fomos observando nesta nossa conversa?
Eu espero que não. Aliás, eu espero ser um testemunho com os meus colegas de equipa, a Rota do Românico, e desculpem, não é falta de humildade, mas é uma realidade. A Rota do Românico acho que tem sido um bom exemplo para que isto não aconteça, o que não significa que não vão existir dificuldades, mas é fundamental que projetos como a Rota do Românico, como outros que existem, continuem este trabalho também de articulação. Há uma estreita articulação da Rota do Românico, não só com a Diocese do Porto, de Braga e de Lamego, porque os seus elementos patrimoniais integram estas duas dioceses e uma arquidiocese, mas eu, no meu positivismo esperançoso, espero que projetos como a Rota do Românico e outros consigam ser também uma resposta e uma luz luminosa que faz com que isso não aconteça. Corremos sérios riscos, mas precisamos de ter esta noção clara para que não seja, que não tenha um cenário pior.
Laura Portugal Romão, há 16 anos no apoio a este secretariado, como mexer nesta máquina imensa, não é de competência que precisa a Igreja nestas grandes áreas?
Penso que o percurso que nós temos feito é muito positivo. As formações que temos feito em praticamente todas as dioceses são fundamentais e alertam, e nós vemos, depois de passarmos por uma diocese e fazermos uma formação, chegam-nos e-mails com dúvidas, chegam-nos fotografias da aplicação das boas práticas que nós divulgamos. Tudo isso eu penso que é muito positivo e é uma forma de estarmos no terreno, embora nós estejamos efetivamente em todas as dioceses. E depois este livro acaba por ser muito isso, estes apontamentos de boas práticas que são fáceis. O objetivo foi muito ensinar a ver, para que os zeladores e os cuidadores aprendam a identificar os problemas, o que é que causa esses problemas, para poder alertar um técnico que se desloque aos locais. Portanto, principalmente, e depois são ações muito simples que fazemos em casa e que às vezes esquecem de fazer na igreja, como verificar o telhado quando começa o inverno, desentupir o escoamento das águas, limpar à volta da igreja, pensar como é que vamos segurar numa escultura quando deslocamos a escultura. São tudo ações relativamente simples e que, se estiverem incutidas em quem está a cuidar, acabam por não necessitar tanto do técnico. Eu costumo dizer muitas vezes que é preciso muita conservação preventiva para termos pouca conservação curativa e pouco restauro. O objetivo cada vez mais é termos pouco restauro, pouca intervenção ativa nas peças, efetiva nas peças, e temos todas estas ações do meio envolvente da tal conservação preventiva de que falamos.
Sandra Saldanha, estamos a caminhar para o final do programa. Como é possível gerir uma máquina gigante onde às vezes há sinais de ignorância atrevida?
Eu penso que o caminho passa por várias frentes, mas é também justo que se reconheça que as dioceses portuguesas têm atingido nos últimos anos um nível de profissionalismo que não lhes conhecíamos há relativamente pouco tempo. E, na verdade, todas as dioceses portuguesas têm neste momento um serviço vocacionado para os bens culturais da Igreja, e uma grande percentagem desses serviços é dirigido ou coordenado por pessoas absolutamente profissionais e com formação inteiramente adequada ao desempenho dessas funções. E, naturalmente, que será expectável que essa profissionalização venha a passar também de uma forma mais clara e efetiva para aquilo que depois é gestão prática e no terreno, e que é absolutamente desejável, sabendo todos nós que porventura não será possível à escala que identificamos, mas que é absolutamente desejável sem dúvida nenhuma. E é fundamental também que as próprias dioceses dinamizem nas paróquias e potenciem nas paróquias justamente essa necessidade, através dos cuidadores do património, através da responsabilização com atribuições efetivas a quem está em cada igreja.
Que estragos é que fez a pandemia no património religioso que passou aqui ou passa por nós para estragar muitas coisas?
A pandemia, na verdade, eu creio com muita franqueza que foi também uma oportunidade para várias coisas. Eu prefiro, se calhar, ver os lados positivos destas matérias, e desde logo desencadeou toda uma série de procedimentos de higienização das igrejas que não se conheciam de uma forma tão pragmática até então, designadamente com a criação de documentos, desde logo a partir da Santa Sé e alguns nas dioceses portuguesas, com vista à limpeza e, enfim, ao assegurar toda uma série de questões práticas dos espaços, e potenciou também uma outra coisa que me parece muito interessante, que tem a ver não com a conservação, mas com a fruição do património. Um novo tempo, mais tempo para a fruição do património, menos pessoas nos espaços cultuais, e refirmo às igrejas como aos museus da Igreja também, que permitem naturalmente uma fruição mais íntima e mais intensa do património.
Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.